Olá! Oferecemos estas gravações gratuitamente e o seu apoio faz toda a diferença. Para fazer um donativo, por favor, visite o paia.pt. Continuando a explorar os sete fatores, lembrando que na semana passada tivemos o fator de êxtase. Dá para dizer que é um fator de grande, que pode ser mesmo de grande alegria, que tem um papel muito importante no despertar da consciência. E na maneira como o Buda expõe os sete fatores, cada fator emerge com base no anterior. Então, com base na consciência plena, que é a base de todos eles, há investigação. Com base na investigação, energia. Com base na energia, êxtase. Com base nessa êxtase, tranquilidade e calma. Os outros que vêm a seguir é a concentração e a equanimidade, os dois últimos. Aqui nós estamos a entrar nos três últimos fatores dos sete, que têm exatamente um efeito de acalmia, enquanto que os três precedentes, ou seja, desde investigação, energia e êxtase, não, dá para notar que a sua qualidade é mais de trazer energia, ativação, são mais assim efusivos, por assim dizer. Pois estes três têm uma qualidade assim de maior calma, de maior estabilidade. E parte do treino é exatamente tendo mindfulness como o regulador, a pessoa vai puxando mais pelos fatores estimulantes, como ir buscar, ok, mais investigação, mais energia, mais alegria, ou peraí, está a precisar trazer mais o fator de calma, de absorção, concentração e equanimidade. Então, nós agora vamos começar a investigar este quinto fator, que por vezes é traduzido como calma, tranquilidade, à vontade, serenidade, tudo que tem a ver com essa qualidade em que a mente e corpo. Assim, não é preciso mais, é um tranquilizar. E depois, como eu estava a dizer, é um tema menos explorado quando se fala dos sete fatores. É realmente raro ouvir assim uma palestra sobre os sete fatores. E é inegável que, no entanto, o Buda deu uma grande relevância a este fator para o incluir entre os sete fatores que contribuem para o despertar. O fator a partir do qual esta tranquilidade, este tipo de tranquilidade emerge, foi depois de mente e corpo ter sido inundado com grande alegria, com grande prazer, pode-se acho mesmo dizer, é um prazer não, como eu expliquei, sensorial, mas o prazer que vem de piti é um grande prazer, assim, a pessoa é inundada por essa êxtase. E quando a mente e corpo é inundado por esse êxtase, de certa forma, dá para imaginar que a partir daí não dá vontade de ir buscar mais nada. Não interessa o que é que aconteceu ontem, o que é que se vamos de férias para as Bahamas, é que o que acabou de passar por nós ou nos está a inundar é tão mais interessante do que qualquer outra coisa que a partir daí a mente fica, começa a tranquilizar, a deixar-se estar exatamente onde está. Isto tem vários níveis, lembrando que, não é, a manifestação de piti, deste êxtase, tem vários níveis e também a tranquilidade que daí emerge terá, podemos dizer, terá vários níveis. A salientar que aquela alegria, ela também surgiu porque há um interesse, não é? Lembrando que isto foi, houve investigação, que essa investigação é uma energia que realmente se aplica no que está a fazer, e porque há um profundo interesse pela experiência, isso traz a tal qualidade de alegria, de preenchimento. Se repararmos quando estamos aborrecidos, aquele enfadado, eu diria que uma das coisas que está a faltar é interesse. Quando a pessoa está interessada pelo que está a fazer, não está enfadada, não é? Quando há interesse, quando nos entregamos àquilo que estamos a fazer, não há enfado. Há-se exatamente o sentido de entusiasmo, de alegria. Então, isto nós sabemos no nosso dia a dia. Na meditação é tal e qual. Esses fatores estão ali. E passando nesta onda de êxtase, há então o processo de começar a ir tranquilizando corpo e mente, porque o corpo também faz um contraponto como a mente está. E nós, na meditação, hoje explorámos mais o acalmar das crispações, por assim dizer, físicas, e depois até quero-vos perguntar se notaram o efeito no corpo e até que ponto é que esse também se possa ter refletido em termos da mente. Esta qualidade calma é algo que nós conhecemos na nossa própria experiência e eu calculo que vocês até conheçam pessoas que são calmas. Não há pessoas que são mais calmas do que outras. E as pessoas calmas, não há certas qualidades que vêm com ser uma pessoa calma. Não, uma pessoa calma, ela não é agitada. Depois, quando acontece qualquer coisa assim de mais agitador, ela consegue manter alguma. Como é que se diz? Compostura. Não se desorganiza tão facilmente. E dá para imaginar, não é? Que a mente dessa pessoa também tem essas qualidades. Calma, uma certa tranquilidade, não se agita com facilidade. E na tradição, curiosamente, quando se fala de benefícios de cultivar calma, há uns assim mais óbvios, um sentido de à vontade, uma capacidade de fazer as coisas bem feitas. E realmente, quando estamos calmos, conseguimos aplicar naquilo que estamos a fazer. E uma que me surpreendeu é vem também sinceridade. Quando a mente, uma mente em que predomina a calma, ela torna-se também mais sincera. E à primeira assim eu estranhei e depois refletindo, isso faz sentido, porque quando estamos calmos, não há tanta tendência de duplicidade de intenções. Eu estou à vontade, estou seguro, estou calmo, não tenho uma agenda escondida, a pessoa está inteira. Então achei interessante irem buscar a sinceridade, uma certa retidão. Vem com o cultivar calma. O Buda coloca, por um lado, calma como sendo absolutamente central, não é, neste caminho, nós vamos explorar porquê, mas também há uma certa advertência quanto ao cultivar destes estados de calma, porque eles são incrivelmente sedutores, por assim dizer, sedutores no sentido de apetece imenso voltar a ter a experiência. Quando, então, com o contraste entre a vida agitada do dia a dia, e não é só agitado, mas esta vida em que a pessoa está sempre a tentar ir atrás de qualquer coisa, a conseguir qualquer coisa, raramente está onde está, e depois tem uns instantes, tem assim um saborzinho, um aroma a esta qualidade de calma mais profunda, em que a pessoa larga a correria, larga essa sede por outra coisa qualquer e realmente entrega-se a estar onde está e sabe mesmo bem. Só que este estado de calma, ele é impermanente, ele é um estado compósito derivado de outros fatores, não é um porto seguro, é preciso continuar a ter a noção, utilizar a investigação e sati e mindfulness, esta consciência plena, para não entrarmos num padrão em que a pessoa está a praticar, ai, só para ter aquele gostinho, a calma. Pronto, agora já chega. Já tive a minha calma, já não é preciso mais nada. E digo-vos, eu muitas vezes peco por isso, tipo, levo a prática até aquele sítio de largar e de calma e de ah, ok. Ah, pronto, está feito. Mas tu está a ficar aquém. Estou ciente, não, quando faço isso não estou completamente ciente, mas é importante salientar, peraí, isso é ficar aquém da proposta. Os sete fatores são os sete fatores que contribuem para o despertar, não é os sete fatores que contribuem só para acalmar. O que se pretende é chegar a uma qualidade de calma que não é dependente de causas e condições. O despertar, esta noção no budismo de despertar, é que a pessoa acede a uma qualidade tal que em que os sete fatores estão presentes independente de condições. Okay? Então já não é porque as coisas estão assim que eu estou calma. Há uma qualidade de relação com a vida que nós estamos em paz com a realidade tal como ela é. Por isso é que não dá para ficar só pela calma de ai, agora está-me a saber muito bem. É preciso continuar com os fatores de investigação para removerem a ignorância. Eu diria que se calma, ao ser cultivada, remove a avidez, remove a mente do querer sequiosa. Não é? Quando se está mesmo na tranquilidade, se notarmos, se puxem-se para a vossa memória dessa experiência, quando há um lugar de calma, experiência de tranquilidade no coração, há uma ausência de desejo. Então não está sequiosa por outra coisa. E é exatamente porque não está sequiosa por outra coisa que pode experienciar essa tranquilidade tão preenchedora. Então eu diria, se calma, tranquilidade removem a mente sequiosa, depois a investigação remove a falta de discernimento, a ignorância. E estes fator aqui, tranquilidade e investigação, são os dois principais ramos do treino contemplativo na tradição budista. Há todo um ramo de treino contemplativo que é para desenvolver estados de absorção que têm a calma, a tranquilidade como seu principal fruto, e há todo o ramo de treino vipassana, que é o desenvolvimento do discernimento que leva a libertar a mente dos véus de ignorância cognitiva e emocional. Então, calma e tranquilidade, perdão, e insight e investigação são dois ramos absolutamente centrais nesta árvore do despertar que está aqui a desabrochar com a nossa prática. Então, como, não é? Como desenvolver, quais são as instruções que o Buda dá para desenvolver estes fatores de calma? Quando se vai ver os sete fatores do despertar, há um texto em que, eu estou assim a parafrasear, em que o Buda diz algo como: em termos de fatores exteriores, eu não conheço nada que contribua tanto para o cultivar do despertar, dos sete fatores de despertar, como boas amizades. Em termos de fatores. Então, boas amizades, ou seja, ele está aqui a referir-se o quê? A pessoa estabelecer relação com aqueles que são mais sábios, mais despertos, ou seja, amizades que contribuem para o despertar. Em termos de fatores exteriores, não há nada que contribua tanto para os sete fatores como cultivar uma relações de amizade espiritual, vou-lhe chamar isso. Quanto a fatores internos, não há nada que contribua tanto para o desenvolvimento dos sete fatores como, em inglês, tende a ser wise attention, que é uma atenção sábia, ou seja, tu cultiva dar atenção sabiamente, tu está atenta àquilo a que dá a sua atenção. E aquilo que mais ajuda os fatores a se desenvolverem é exatamente pôr a sua atenção nos fatores do despertar. Por isso, a pessoa familiarizar-se, pôr a atenção na qualidade calma, ajuda exatamente a nutrir, a aumentar e a aperfeiçoar esse fator. E assim é com cada um dos fatores. Então, isso seria na generalidade, ok? Na generalidade, para os sete fatores, o que mais contribui é cultivar amizade espiritual como fator exterior, ou seja, uma boa rede de relações que estão alinhadas com o propósito de despertar, especialmente temos o Buda como o nosso grande amigo, não é? Mas ele já foi há 2.500 anos. Pois convém ir encontrando pessoas mais próximas, mas que partilham esse empenho no despertar. Então, isso é um fator exterior. O fator interior é, okay, ter cuidado com aquilo a que damos a atenção. Isso, agora, mais instruções mais específicas. Quando se vai ao Satipatthana Sutta, que é o sutta onde o Buda está a ensinar o treino de Vipassana, são as quatro fundações do treino de Sati e de Mindfulness, ou consciência plena. Temos todo um campo de treino que é o do corpo, e aqui há N subdivisões: a atenção plena da respiração, a natureza do corpo, a morte, de composição do corpo, assim uma série deles, tem tudo a ver com consciência plena do corpo. Depois temos um outro campo de treino da consciência plena, que é as sensações. E as sensações aqui, agradável, desagradável e neutro, tanto na sua manifestação mundana como na sua manifestação não mundana. São quando as sensações de agradável, desagradável e neutro estão a surgir a partir da prática contemplativa, não dependente dos cinco sentidos. E porquê as sensações? Porque as sensações têm um papel absolutamente central no condicionamento da nossa experiência. Aquela coisa de se é agradável, quero, se é desagradável, repelir, não quero, afastar, se é neutro, não ligo nenhuma. Então a pessoa está a treinar a sair desse condicionamento básico da vida. A vida está desenhada para funcionar mesmo sem autoconsciência. E como ela funciona sem autoconsciência é com base nesse condicionamento das sensações. Então, tu estás a sair desse condicionamento básico das sensações. O terceiro campo de treino da consciência plena é a consciência plena dos estados da mente. A pessoa começa a trazer consciência à própria mente e o estado em que ela se encontra. Investiga a mente. E, finalmente, o quarto campo de investigação é dhammas, que são uma série de listas quanto a aspectos da experiência que, quando nos debruçamos sobre eles com consciência plena, promovem o despertar. Nesse campo está várias coisas, como os cinco obstáculos, os sete fatores. E quando a pessoa mergulha nessa parte do ensinamento, quando o Buda está a ensinar como desenvolver a consciência plena dos sete fatores do despertar, ou através dos sete fatores do despertar, ele dá uma instrução para como desenvolver os sete fatores, que é muito simples, que é, por exemplo, usando calma, quando se calma está presente na minha mente, enquanto fator, eu sei que está presente. Então, o praticante está a treinar a reconhecer o fator calma, tranquilidade na sua mente. Quando não está presente, eu sei que não está presente, ok? Conhecimento quando está presente e quando não está presente. Depois, eu sei como desenvolver o fator de calma que ainda não está presente. Okay? Esse é o terceiro treino. Quando o fator, digamos, olha, imagina que a prática até está, não é, que ele está com um embalo à vírya, a essa energia, e até há aquela sensação de prazer, de alegria. E o que a pessoa nota é que há também uma certa, assim, começa a ficar um bocadinho borbulhante e começa a ficar um bocadinho efusiva, e que notamos que é mesmo preciso trazer o fator calma. Às vezes a pessoa nota-se, ok, é preciso agora, não é preciso mais êxtase, o que é preciso é só estar com o que aqui está, só de poder tranquilizar a mente no que aqui está. Então, eu reconheço que está a faltar o fator calma e sei como desenvolver o fator calma e aperfeiçoá-lo. Essas seriam as instruções no site Patana Sutta, resumindo, é: sei quando está presente, sei quando não está presente, sei como desenvolver aquilo que ainda não está presente e sei como manter e aprofundar uma vez que estando presente. Nós, na prática que fizemos há bocado, foi mais ou menos isso. Pelo menos o mapa foi: tu começa e há ali a última instrução era: eu treino inspirando, acalmar as formações corpóreas, eu treino expirando, acalmar as formações corpóreas. E eu aqui, a palavra, o termo que eu uso para mim, não traduzindo literalmente, são as minhas crispações físicas. Não sei se isso vos dá alguma ideia do que é que pode ser, mas esta construção que eu faço daquilo que eu sou e tenho e vou, né, tem uma série de. Tem um contraponto físico, vem com toda uma estrutura que eu aos poucos tenho vindo a conhecer de crispações e tensões e que este convite a inspirar, suavizando as crispações corpóreas e a expirar, suavizando, ajuda a desmontar, a dissolver, a derreter um bocadinho este escafandro de construção que a pessoa faz do que é que acha tem que ser. Não sei se isso foi de todo notado do vosso lado ou não, mas já vou querer saber um bocadinho como é que foi do vosso lado. Continuando as instruções, pensando agora no Anapanasati Sutta, em que o Buda está a dar as instruções para. Utilizando a respiração como suporte para chegar à meta última do despertar, tendo a respiração como base, como início de prática, depois do suavizar as formações corpóreas, é o suavizar, o tranquilizar as formações mentais. Há também essa dimensão. Seria a dimensão, a seguir. Só um golinho. Uma das coisas que eu acho assim graça a este ensinamento dos sete fatores é que permite-nos pegar na nossa experiência, minha experiência individual, com todas as suas limitações, e eu, o pequenez e por aí fora, e contextualizá-la em algo muito mais vasto que é o próprio despertar. De repente, eu aqui na minha prática, não é? A desenvolver calma. Sim, ok, é a minha dimensão, mas isto não é só a minha calma, isto faz parte de um caminho que leva ao despertar da consciência. Não sei, para mim isto parece que aumenta o campo em que a pessoa está a trabalhar. Às vezes a pessoa acha que está só aqui a cambalhotas com as suas neuroses e não sei quê, mas é mais do que isso. A pessoa está a cultivar os fatores que promovem o despertar da consciência. E um deles, muito, muito importante, é este da calma. Eu não sei se notaram a diferença ou não, mas o que eu acho interessante desta instrução de acalmar as crispações corpóreas, eu acho-a muito eficaz quando me lembro de trazer essa qualidade, porque por vezes, talvez até frequentemente, na prática é fácil entrar sem notar, num veio de querer conseguir, de querer estar de certa forma, de querer não ter distrações, de querer. E sem notarmos, o esforço que estamos a fazer já não é vírya, não é aquele esforço em prol do despertar, é um esforço em prol dos nossos quereres. E eu acho que é muito fácil. Esta tendência de querer impor os nossos quereres para que a coisa seja desta maneira, para eu conseguir também estar na prática. E eu acho que este convite a trazer tranquilidade ajuda a remover, a dissolver a mente sequiosa. E no meu imaginário é talvez por isso que o Buda lhe dá um papel tão relevante. Porque a presença de calma remove o desejo. E pensando agora no desejo no sentido da mente ávida e pensando nas quatro nove verdades, elas começam com o okay, reconhecimento, quando há sofrimento, e reconhecer a causa dessa insatisfação, desse sofrimento. E a causa é exatamente a avidez. Então, aqui, entendo a calma, aqui nos sete fatores, como sendo um fator que contribui para remover uma das principais causas do nosso sofrimento, que é a mente sequiosa, a mente desejosa, a mente insatisfeita. E lembrando que esta calma, ela está a trabalhar a par e passo com o fator de investigação que remove a ignorância. Então temos aqui aqueles dois fatores de investigação, removendo a ignorância, e calma, removendo a avidez. Parece-me uma dupla fantástica e central no despertar. E eu acho que esta qualidade de calma que o Buda está a enfatizar, sim, na meditação ela emerge dos sete fatores, mas podemos imaginá-la também a ser cultivada no dia a dia. Há certa. Não, eu sei que não é muito o. Não é muito típico na nossa cultura, mas há culturas onde a calma na ação é muito, muito enaltecida. Estou a pensar a cerimónia do chá. Na tradição japonesa, não? Existe a palavra compostura. Eu acho que eu estou a ir buscar o inglês composure. Não sei se isto existe em português, mas sim, a pessoa está composta na sua ação, não está tipo barata tonta. Há uma qualidade de presença na ação. Estou a pensar na cerimónia de chá, estou a pensar achei um templo na Birmânia. Em Yangon, na capital, que é um templo enorme, que é assim uma estupa, que é tipo uma pagoda, só que é uma coisa sólida, assim, imaginem assim, piramidal, só que redonda, mas altíssima, coberta em ouro, mas mesmo ouro, ouro sólido, não sei qual é a espessura daquilo. E no pôr do sol há uma cerimónia de lavar o chão e várias das estatuetas estão presentes. E eu lembro-me de estar assim encostado a ver. Aquilo é um espaço enorme. Estamos a falar tipo campos de futebol. E a ver uma senhora com a sua esfregona assim larga, a calma e a presença com que ela ia limpando tipo 100 metros quadrados que ela tinha para limpar. Nada, ela não estava a tentar chegar lá. Ela estava mesmo a limpar aquele lugar sagrado. E pronto, isso agora, quando estava a refletir sobre calma, e via-se que naquela cultura é muito valorizada essas qualidades. Na nossa cultura, curiosamente, ainda tive uma entrevista para um podcast recentemente, em que a entrevistadora colocou uma. Pergunta se eu notava no ambiente de trabalho das empresas com que trabalhava e estava a levar mindfulness, se não havia pessoas que se opunham à noção de desenvolver tranquilidade, porque para elas o que é valorizado é exatamente fazer muita coisa, ter muita energia, ser assim muito proativo, e que talvez nessas culturas de empresa o que eu estava a oferecer não parecia nada interessante. E eu tive que concordar que sim, que para algumas pessoas provavelmente andar tipo na correria tipo barata tonta possa parecer a coisa mais útil que têm a fazer, mas eu não diria que era exatamente um sinal de produtividade. E ela gostou muito, que daí começou logo a falar de presentismo e desta cultura que há em Portugal, da pessoa parecer que está a trabalhar imenso. E dar a aparência de trabalho quando na verdade. Se fizesse com um bocadinho mais calma, uma coisa de cada vez, se calhar a coisa poderia correr melhor. Mas só agora, voltando aqui ao papel da calma, só para encerrar e ter um bocadinho de. Só um bocadinho de feedback. Esta relação entre tranquilidade e o despertar. Quando nos permitimos sair da correria, não é? Passado e futuro, que se virmos bem, é uma tentativa pouco produtiva de controlar as coisas, de ter a realidade à medida dos nossos quereres. À medida que vamos apaziguando essa mente sequiosa que está insegura e está a tentar encontrar segurança no controle do que já foi, do que está para vir e que a experiência seja desta maneira, à medida que isso vai se tranquilizando e essa agitação vai pousando e damos por nós, por instantes, aqui e agora, uma das características da realidade que fica muito mais clara é exatamente a impermanência. Quando nós estamos na correria de um lado para o outro, não notamos que tudo o resto está a mudar, porque nós nem temos tempo suficiente para notar a mudança. Já passou, tipo, está aqui, já foi, nem viu que as coisas mudaram. Quando olha para o João, no outro dia, é trágico e era cómico, foi uma situação onde me reencontrei com pessoas, foi o falecimento de uma pessoa amiga, mas pessoas que eu não via há 30 anos. E eu pensei assim, epá, já estão tão velhos. E depois pensei, pois, e tu também has de estar. Não para para notar a passagem do tempo, mas quando começa realmente a estar presente aqui e agora, uma das coisas que se salienta, que fica muito claro, é a impermanência de toda a experiência, como a experiência, instante a instante, tudo muda. E vai ficando cada vez mais claro o quão fútil é esta nossa tentativa de agarrar e parar a realidade para que encaixe isso, perdure como nós queremos, porque nada perdura. Então este punho fechado da nossa mente a tentar agarrar a realidade, aos poucos vai se afrouxando, vai abrindo e a pessoa dá por si a entregar-se ao fluxo de experiência que na verdade é aquilo que nós somos. Não está aqui um eu à parte deste fluxo. Okay? Que vive aqui à parte a notar as coisas a acontecerem. O eu, ele próprio é esse devir. Aquilo que nós somos é essa constante mudança. Eu sei que eu tenho a sensação de ser mais ou menos eu de um dia para o outro, mas é só uma, entendem que é só uma percepção ilusória que resulta exatamente do fluxo, mas não existe essa entidade separada do fluxo. E reparem como é a partir desta profunda calma que nos apercebemos verdadeiramente da impermanência. E exatamente porque há uma ausência da mente sequiosa, há a possibilidade de uma entrega a essa realidade, uma não separação quanto a essa impermanência e uma dissolução dessa separação. E esse profundo apaziguamento com a natureza impermanente do que é esta existência, que traz a tal paz profunda que já não é dependente de causas e condições. A calma passou a ser um fator sempre presente no fluxo de consciência desperta. Ai! Não, no fim não foi mau, é mais, são mesmo 20 e 30. E eu queria ter só distraí-me, não houve ali uma tangente que realmente não era necessária. Podia ter, mas é dado espaço para vos ouvir. Não podemos ter mais 5 minutos? Só para saber um bocadinho o fator calma e como é que foi aquela coisa de tranquilizar as crispações corpóreas. Se isso está a fazer sentido, não está a fazer sentido. Ok, só assim 5 minutinhos para ter um bocadinho de feedback em relação à prática. Quer dizer, à prática e ao tema da calma. Mas estava curioso em relação à prática. O papel da calma, do acalmar corpo e mente.
Eu posso começar?
Força,
Para
Rita.
mim faz muita diferença. quando o corpo relaxa, para mim é assim uma coisa direta com a mente também. E o que eu trouxe curiosidade é que normalmente não pratico essa com a intenção de relaxar o corpo. Não está presente, é só um colateral de prestar atenção. Mas esta forma de fazer intencionalmente também foi muito prazerosa e cultivadora de calma, por isso achei.
Pois, olha, fico contente, porque eu tive a mesma sensação. Eu esqueço-me disto, tipo, é uma instrução tão, com resultados tão palpáveis. Eu disse, realmente, eu esqueço-me disto. Então estava curioso para ver se algo semelhante se passava do vosso lado. Pelo menos a Rita confirma-me que sim. A pessoa pode trazer essa intencionalidade de tranquilizar, suavizar o corpo. Boa. Mais alguma coisa? Tem mais assim algum feedback?
Só uma coisinha,
Força.
pequenina. Olá.
Olá.
Aquilo que eu achei interessante também foi no final, quando tu referiste que ao inspirar sorrir e ao expirar descontrair. Achei que foi, para mim, foi uma mais-valia. Foi muito interessante.
Essa vem do Thich Nhat Hanh, quase certo que vem do Thich Nhat Hanh. E talvez só aqui, só para aclarar qualquer mal-entendido possa ficar, eu entendo inspiro sorrindo como sorrindo para a vida. Não é sorrindo, ah, está tudo ótimo, está maravilhoso, mas é um sorriso de coração, um sorriso abrindo-me à experiência que aqui está. E porque me abre a experiência que aqui está, ao expirar, há um afrouxar, há um descontrair. Não há nada que esteja em luta com. Ou pelo menos há menos luta com. Então aquele sorriso não é um sorriso. Eu sei que não era de todo o caso, a Teresa, mas só para não haver uma alteração. Não está a sorrir de, ah, eu estou maravilhoso. Tipo, psicologia positiva, penso positivo. Não, não é isso. A pessoa pode estar feita no oito e sorrir com compaixão. Perante a sua experiência, abre o coração à sua experiência. Ainda temos um minuto.
Para mim, o sorriso foi a única coisa boa que me aconteceu, porque foi mesmo um sorriso de compaixão, porque toda a prática foi um inferno.
O
Foi
que
um inferno.
é que estava a
Foi
acontecer antes?
rejeição absoluta, porque só me veio a imagem do trauma que eu trago há 2 anos comigo, a respiração. Assistir a uma pessoa que se ama muito deixar de respirar. E, portanto, toda a prática foi um inferno de rejeição e de desorientação e de fuga. E
Então,
depois
diga, Manela.
o exercício, sim,
Diga, estou a ouvir.
o exercício da hospedaria, porque o hóspede entrou pela hospedaria, varreu tudo, estragou tudo, partiu tudo. E eu cumprimentei imenso o trauma, e que era o hóspede que estava ali. E depois, a compaixão. Olha.
Isso mesmo. Repara, se não tivesse surgido o hóspede, não teria surgido a compaixão.
Pois,
O que não é?
a compaixão foi no, a compaixão, porque, olha, não,
Quando
que mal que eu estou.
E também, não é só como é que. E você poder estar presente ao que lá está, poder sorrir, ok, está assim.
Pois.
E poder sorrir para a vida mesmo quando ela se apresenta a doer. E como algo, você foi a única coisa boa que aconteceu. Esse é o insight. Ok, quando eu, em vez de estar a lutar e a ver o quão mau. Ok, isto foi mau, mas o estar a surgir não quer dizer que é mau. Como você se relaciona com essa experiência que surgiu na sua mente é que fez toda a diferença. O momento que você pôde sorrir, abrir o coração com compaixão à experiência, o que você disse, isto foi a única coisa boa que aconteceu. Isso é que é o insight da prática. Ah, quando eu acolho a minha experiência com compaixão, com um sorriso, coração, algo muda. Não é? Estou a entender bem ou não?
Exatamente.
Então eu diria que não dá para separar. Ah, a primeira parte da prática foi mau e só no fim é que foi bom. O fim só foi possível de ser bom porque o início foi o que foi.
Mas não consegui calma nenhuma. A prática era para encontrar calma.
Então o que é que você diz? O que é que aconteceu quando você sorriu? Não acalmou? Não descontraiu um bocadinho? Não veio um calorzinho ao coração?
Ah, sim, isso foi.
Isso é a prática.
Mas todo o resto da prática era respirar e inspirar, e eu só não queria pensar em respiração.
Então, para a próxima é trazer o sorriso, em vez do sorriso aparecer só no fim, ele pode aparecer logo desde o início. Não é? Próxima vez que fizermos a prática com a respiração, lembra? Ah, ok. Inspiro sorrindo. Expiro descontraindo com tudo o que para aqui vai. Eu já disse isto N vezes, não é? Descontraindo com tudo o que para aqui vai. Isto não é uma instrução que veio agora pela primeira vez. Ok. Obrigado. Obrigado, Manela. E até para a semana.